Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Está começando mais um episódio daquele de 30, episódio 56, é isso mesmo. Hoje a aventura vai ser um pouquinho diferente e eu vou explicar o motivo. Meu filho, eu peguei a gripe mais forte dos últimos tempos e a minha semana foi simplesmente terrível, com direito à tosse, eu ainda estou tossindo um pouco, e perda de voz. Daí eu resolvi tirar do papel uma coisa que eu já estava pensando há muito tempo e achei que essa seria uma boa oportunidade. Por isso, hoje você ouve o nosso primeiro flashback aqui do Aquele de 30, com um tema que tem tudo a ver com a nossa terceira temporada. No início desse podcast ali, quando tudo ainda era mato, eu gravei com a Amanda Borges sobre o processo, esse processo todo especial, né, e muito desafiador, que muitos de nós vivemos, muito, 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 que eu falei aqui, que é sair da casa dos pais e começar uma vida nova. A nossa conversa foi cheia de histórias de perrengues e de vitórias também, porque nem só de cagada vive o adulto. E por isso, eu achei muito interessante esse ser o nosso primeiro flashback aqui na terceira temporada. Mas sem mais delongas, curtam aí essa nossa reprise do episódio 2 reeditado, porque, né, não é só jogar no ar não, que aqui é trabalho profissional, meu amor. E não esqueça também, aproveitando, siga o Aquele de 30 no seu aplicativo de áudio aí, no seu celularzinho, tá? Eu vivo dizendo isso, porque daí você não perde quando sair episódio novo e eu consigo aqui dar uma olhada se as pessoas estão ouvindo, qual que foi o episódio que flopou. Sabe que nesse um ano e pouco aí tem uns episódios que floparam para um caralho. Mas enfim, né? Já falei palavrão aqui nesse início de episódio, mas vamos lá, vamos para esse episódio maravilhoso. Ora, ora, quem diria, segundo episódio do Aquele de 30, e eu achava que isso nem ia pra frente, que não ia passar da primeira gravação. Nesse mês de abril, eu completei um ano fora da casa dos meus pais, o tempo passou numa velocidade que eu nem percebi, contrato de aluguel, pagar boleto, resolver perrengue em casa, trocar o gás, o chuveiro elétrico, reclamar da conta de luz, meu amigo, é tanta coisa que não dá mesmo pra ver o tempo passar. Para viajar comigo sobre esse assunto, eu converso com a minha amiga Amanda Borges, amiga de longa data, que está falando comigo diretamente de São Paulo. Tudo bom, Amanda? Seja muito bem-vinda ao Aquele de 30.
Oi, gente. Obrigada pelo convite, Caio. Pode chamar de Nana mesmo, tá, galera? E vou aí acompanhar o Caio nesse assunto que é tão maravilhoso e complexo, que é sair de casa, né?
Exatamente. Para começar, antes de tudo, quem que é a Amanda Borges? Se apresente pra gente, modelo, atriz, dançarina, cantora.
Então, aqui em São Paulo, eu tenho concentrado assim, a minha carreira em community manager, que para quem não sabe o que é um nome muito chique para dizer que eu sou social media. Então, tudo que vocês veem produzido aí por empresas, por pessoas, é nós CMs que fazemos, então... Atualmente eu tô fazendo isso aqui da minha vida. Eu sou formada em jornalismo, assim como o Caio, mas pelas vertentes da comunicação a gente acaba parando em lugares muito diferentes. E esse é o lugar que eu tô agora.
Tá, então vamos lá. Eu sou preparado pra pauta, né? Aquele pesquisa que faz o negócio. Eu vi uma pesquisa do IBGE feita em 2017. Que dizia que uma a cada quatro pessoas entre 24 e 34 anos ainda vivia na casa dos pais. É a famosa geração canguru. Ela é composta por 60%, ela é composta 60% por homens. E assim, tirando a parte dos privilégios, né, que, enfim, morar só requer essa parada, essa conversa de, ah, eu moro sozinho, eu tô pagando aluguel, isso tem muito um recorte de privilégios muito grande. Os especialistas, eles dizem que a principal justificativa para essa mudança de comportamento na sociedade é a escolaridade.
que a gente, por exemplo, nós somos uma geração que estuda muito mais em comparação aos nossos pais. Então, por isso que a tendência é a gente ficar mais tempo na casa dos pais, estudando, fazendo, enfim, mestrado, pós-graduação. E além disso, né, mudou também a estrutura em relação a casamento, que agora casamento não é mais prioridade para ninguém. E além de
Exato.
tudo, tem a questão das contas, né, que tipo, morar sozinho é muito caro. E daí, como você falou, você está morando sozinho, você saiu da casa dos seus pais lá no Acre, há 4 anos. Eu me lembro da gente chorando a despedida. Eu lembro do chororô que foi, mas eu queria que você fizesse, para a gente começar, assim, nesses 4 anos, uma retrospectiva. O que que você lembra de mais perrengue que foi, assim, da decisão de sair de casa, de ir para um. Imagina, Acre, São Paulo, né? O que que você lembra desses momentos, assim, dessa decisão de sair de casa?
É, a decisão de vir para São Paulo, para mim, desse processo todo, eu acho que foi a mais simples. Porque era tudo baseado numa vontade e num sonho, assim. Então, sei lá, desde os meus 15 anos eu tinha essa ideia de que São Paulo era um lugar que eu poderia crescer, que eu poderia aprender, que eu poderia ter acesso à cultura e todas as coisas que eu sempre gostei. Então, a parte de vir, para mim, foi fácil. Eu vim para curtir um festival na época, o Lollapalooza de 2014. 14, eu acho. Acabou que eu só confirmei que aqui era um lugar que tinha muito sentido para mim na minha vida. Então, a decisão foi fácil. Chegar aqui já foi, assim, já comecei no perrengue, porque não foi nada do que eu esperava. Eu fui para casa de um amigo do meu ex-namorado, no Grajaú. Então, assim, primeiro desafio, morar em um lugar completamente desconhecido para mim. Um lugar que tem muito estigma social, que é o Grajaú, que é uma favela, um lugar que as pessoas consideram muito perigoso, é muito distante. Então, era completamente o oposto de todos os cartões postais que eu tinha aqui em São Paulo, todas as minhas referências de vida, de pessoas, de ambientes e de até o clima e a comida, tudo era diferente. Então, já começou com um choque cultural muito grande para mim. Fora que eu vim no ano que, para piorar a situação inteira, foi o ano mais frio, sei lá, dos últimos 10 anos em São Paulo. Eu cheguei a
Nossa.
pegar 0 graus, sem brincadeira.
Nossa.
0 graus. Para uma pessoa que saiu de 35 para zero, eu não tinha roupa. Eu não
Não,
tinha roupa nem para frio, né?
é importante lembrar que, como eu fiz faculdade com você, eu me lembro, gente, o quanto que a Amanda é friorenta.
Nossa,
O
demais.
quanto qualquer coisa à noite na Universidade Federal do Acre você precisava de um casaco. Aí você imagina sair do clima acreano para São Paulo,
Exato.
0 grau.
Então, assim, eu já peguei uma temperatura completamente diferente, eu não tinha roupa. Eu lembro que eu colocava camisas em cima de camisetas e meias em cima de meia e comprei uma luva e andava de touca. E assim, ainda assim não bastava, porque o Grajaú, o lugar que eu morava era perto de uma represa. Então, era mais frio ainda e a sensação térmica chegou a menos 2.
Nossa.
Então, bem complicado. E aí vieram os problemas estruturais. A casa não estava pronta para 2 pessoas, a geladeira estava quebrada, não tinha internet, eu ainda consegui trabalhar à distância durante um tempo, então meio que eu ia na Lan House todo dia para pagar a internet. Enfim, foi o que eu lembro, assim, que fica de lição para mim dessa época, é que por mais que você se planeje inteiro para morar fora, quando você realmente vai, o perrengue é muito diferente, não é melhor nem pior, mas ele é completamente diferente e vão surgir de qualquer forma. É situações que você não planejou. Então, por mais que eu soubesse que a casa não era mais confortável, eu não sabia do mofo, eu não sabia que, tipo, a geladeira, vai consertar semana que vem nunca chegou. E fora os problemas de convivência que você acaba tendo na casa das outras pessoas, né? Então, acho que esse foi o meu primeiro perrengue, que foi bem assim, na chegada. E acho que o tempo, o frio, a tristeza que você fica completamente abalado quando você vai para fora, tem que ficar consolando as pessoas e se consolando. Mas essas 3 primeiras semanas que eu passei no Grajaú, assim, foram bem difíceis e foi assim, já cheguei com perrengue.
Eu imagino, eu lembro da minha experiência, que foram duas partidas, né? Uma rápida, que foi a que eu voltei, que é em 2018, que eu fui também para São Paulo, mas foi uma experiência completamente diferente da sua, porque também eu não fiquei, né? Então eu tenho, até hoje eu tenho a sensação de que eu fui meio que sabendo que eu ia correr de volta, não sei. São aquelas coisas que a gente vai fazer na vida, mas foi um tempo muito especial para mim, porque eu tava tão cheio tão exausto daquela realidade da nossa cidade ali de Rio Branco, os problemas que eu tive profissionais, nos lugares que eu trabalhei, que eu precisava sair de lá. E realmente nunca é da forma que você imagina, né? Nunca é. Porque, tipo, eu passei o quê? 4, 5 meses assim em São Paulo, e tipo, não, eu não apareceu para mim nem entrevista de emprego, assim, não aparecia entrevista. Eu fiz pesquisa com os amigos, gente, mas que site de emprego que eu pago? Eu pagava o negócio e não tinha entrevista. Então, tipo, é como você está falando, assim, não adianta se preparar. Você tem que se preparar, mas não adianta tanta preparação, porque as coisas sempre não são como a gente imagina.
Exato. E eu lembro que na época, quando eu contei para algumas pessoas, tipo, todo mundo meio que já sabia que algum dia eu iria embora, porque meio que a cidade não combinava com a minha vida. Mas quando você chega realmente para falar para as pessoas, você vê uma cara de preocupação nelas. E muita gente fala assim: ah, mas você, porque eu decidi de um mês para o outro, praticamente, que eu queria morar aqui. E eu encontrei uma pessoa tão louca quanto eu para vir comigo. Então, quando eu falava para as pessoas assim: ah, não, eu tô indo para São Paulo, quando? Mês que vem. Aí todo mundo ficava: nossa, mas assim, você tá guardando dinheiro, mas você tem um dinheiro bom, mas onde você vai ficar? E eu ficava: gente, calma, eu tô indo com quantia X, eu vou morar em tal lugar, se não der certo, cara, eu vou voltar. É o máximo que vai acontecer é que eu vou e eu vou voltar. Mas uma vez que você chega no lugar, por mais difícil que as coisas estejam, você já moveu a sua vida inteira para aquilo, sabe? No meu caso, foram. No seu também, né? Mas são duas saídas de casa, que você sai da sua casa, mas você sai do seu estado. Então,
Isso.
você não tá saindo da casa dos seus pais para morar num outro bairro, que você pode pegar um carro, um ônibus, e daqui 1 hora e meia, 2, você vai chegar na casa da sua mãe para almoçar no domingo. Não, não tem essa. Você vai sair da sua casa, você vai deixar o seu quarto vazio, ou pro seu irmão, que nem ficou pra minha irmã, você vai mudar para um outro lugar que simplesmente não é tão simples assim para você voltar. Se você voltar é porque não deu certo, e aí a gente pode colocar várias aspas em não dá certo, mas não funcionou do jeito que você imaginava, e ainda assim você. Então significa que você tá sem dinheiro, ou que você tá perto de ficar falido, então alguém vai precisar te ajudar. Então, mesmo que você volte, você vai modificar sua vida inteira novamente e de todo mundo. Que
Exatamente.
lutou e que sonhou junto com você. Então, você, uma vez que as coisas estão começando a sair um pouco do percurso, você se esforça 10 vezes mais. Não é fácil sair, também não vai ser fácil voltar. Tanto pro meu psicológico, quanto pro meu bolso, quanto pro bolso da minha família. Então, você tem um gás muito maior quando você sai para outro estado, sabe? Que não é a mesma coisa. Não tem como. É como se você cortasse o cordão umbilical de uma vez. Não tem como voltar a ser como era antes. Ninguém volta do mesmo jeito. Não tem como. E uma vez que você sai de casa, você retornar com aquelas regras dos seus pais, com aquela rotina da casa deles, porque não é mais a sua casa. Você não se sente mais como se fosse a sua casa. Porque você já experimentou uma outra vida, é uma outra liberdade. É um outro conceito de casa, sabe? Se você tinha sua própria rotina, o seu trabalho ou não, mas você estava em outro lugar. Você fazia as coisas do seu jeito, até, tipo, eu arrumo a cama de manhã, sim ou não? Na casa dos meus pais, talvez eu fosse obrigada. Na minha casa, eu sou obrigada? Não, mas eu quero, sim. Então, é tudo muito diferente.
Nossa, muito real, assim, eu sei porque eu quebrei, né? 2018 eu quebrei financeiramente, foi um ano péssimo para mim, foi um ano de muita mudança, porque é muito isso que eu tô falando, que depois que eu voltei pro Acre sem dinheiro, porque eu cheguei num ponto que meus pais se ofereceram para me ajudar até a vida começar a andar, mas eu não queria a ajuda que eles me ofereceram, porque tem um negócio do orgulho também, né?
Orgulho. Isso demora muito para você. Primeiro, para você entender que é orgulho, e depois para você dissolver isso dentro da sua cabeça. Porque eu lembro que quando eu falei para minha mãe que eu vinha, ela falou: tá bom, mas você sabe que eu não posso te ajudar com nada, né? E quando ela fala nada, assim, ela não pagou minha passagem para vir, ela não me deu dinheiro para vir, tipo: ah, eu vou te dar uma ajuda de custo, ou eu vou pagar os teus primeiros 3 meses. Não, minha mãe falou: eu não vou poder te ajudar. Eu acho que isso foi até uma forma dela tentar me convencer a ficar, sabe? Mas não funcionou. Claramente não funcionou. E ela falou que não poderia me ajudar, mas assim que eu cheguei aqui, Eu lembro que no Grajaú, assim, morando lá, ela não me ajudou. Eu fui, mudei de lá para Saúde, um outro bairro da Zona Sul, ela também não me ajudou. Mas aí a coisa começou a apertar. Aí aconteceu a mesma coisa com você, não via entrevista, eu pagava site, não rolava nada. E o aluguel ficou mais caro porque no Grajaú eu não pagava, mas na Saúde eu já pagava. Eu pagava R$ 1.600 num quarto. Era um absurdo. E aí o negócio foi começando a apertar e aí eu tive uma ideia mirabolante que foi: eu vou fazer comida na rua. E
Ah, eu
aí,
lembro dessa ideia.
é, olha só como as coisas acontecem. Eu falei isso pra minha mãe, falei: mãe, ó, não tá rolando entrevista, eu tô bem preocupada, mas eu tive uma ideia. Tô pesquisando aqui, o que que a senhora acha de eu vender comida na rua? Aí minha mãe, nossa, ela adorou. Aí eu falei: ah, tô vendo aqui como é que faz e tal, eu pago o carrinho. Aí já começou assim. Era um carrinho de comida que eu ia montar pra vender comida criana, mingau de banana, mingau de tapioca, baixaria, tapioca, o que que fosse. E ela comprou o carrinho. E aí já foi uma grana bem alta. E aí foi, eu comecei a entender isso, assim, de não vou te ajudar, mas eu vou te ajudar, sabe? Eles não, os pais não vão negar essa ajuda pra gente.
É, eles nunca negam.
Não, nunca negam. E quando você, mesmo que você não peça, eles oferecem. E oferecem às vezes do jeito deles, que nem foi da minha mãe. E desde então, assim, ela comprou várias coisas para mim, sabe? E eu ficava no começo: não, não quero. Ela: filha, por favor, deixa eu comprar, deixa eu pagar. E eu ficava: tá bom. Porque de longe é a única forma que eles podem ajudar a gente. Além do apoio emocional, é claro, do apoio de você saber que tem uma casa te esperando, mas é uma forma que eles têm de estar ali no seu dia a dia. Então eu comecei a aceitar. E é engraçado isso, porque eu lembro muito bem desse dia que eu tava num apartamento anterior de eu estar nesse daqui, ali na Baixada do Glicério, e a minha mãe me deu um conjunto de prato. Além de todas as outras coisas que ela me deu um conjunto de prato. E eu lavei assim um prato numa pia minúscula do apartamento e eu comecei a olhar assim, eu falei: caramba, velho, olha como as coisas são. Ela me deu o prato e o cooktop que tava instalado na pia. E aí tava tudo sujo, assim, sabe? Tava bem suja. Aí eu fui limpar, aí eu fiquei: nossa, velho, é por isso que a gente não entende as coisas quando a gente é adolescente. Mas assim, nem fui eu que paguei o cooktop, mas eu tava tão focada em manter ele limpo, porque eu sabia de onde vinha aquele dinheiro, de como foi para aquele negócio chegar ali na minha pia. E eu fiquei: caramba, velho, é por isso que a gente tem que valorizar as coisas, porque, nossa, olha só, é um presente da minha mãe lá de longe e tá aqui, tipo, caramba. É um esforço dela muito grande e eu vou valorizar isso. E depois eu nunca mais consegui ver as coisas assim. Toda vez que eu vejo, que eu consigo olhar dentro da minha casa as coisas que ela me deu, eu fico: nossa, obrigada por eu ter percebido que não era uma coisa que eu devia me envergonhar de aceitar a ajuda dos meus pais, porque faz uma diferença muito grande. Às vezes não faz tanto para eles, sabe? Claro que faz. Qualquer dinheiro. Minha família não é rica. Acho que a do Kai também não. Mas
Não,
o que
não.
eles podem fazer para ajudar a gente, mano, aceita. Se você estiver nessa posição de precisar, ou de nem precisar, mas aceita, porque é uma forma que eles têm de estar presente ali na vida, sabe? Demorou um tempo, não vou mentir, para eu aceitar, para eu ficar de boa com isso. Mas depois, eu sei que também é bom para eles, assim, de fazer parte disso tudo.
É um processo, é porque acaba, as coisas acabam realmente tendo um valor sentimental para eles e para a gente.
Exato.
E Amanda, a saudade. Como lidar com a saudade no meio disso tudo?
Não lidando. Não, eu brinco assim que a saudade é uma coisa que no dia a dia eu não olho. Não olho, eu não gosto de pensar nisso, mas ela não tá ausente em momento nenhum. Mas assim, você consegue viver no seu dia a dia normal. Não é todo dia que eu falo com a minha família, tem semanas que eu não falo com a minha família às vezes, mas aí eu acho que vai de cada núcleo, né, assim, familiar, cada família se estrutura do seu jeito. A gente não se fala todo dia e tá tudo bem. A gente sempre, quando vai se falar, é sempre muito carinho, todo mundo troca as informações que precisa ali, quem tá bem, quem tá mal, como é que estão as coisas. Mas tem aqueles momentos que aperta, né? Eu sinto muita falta da minha mãe, por exemplo. É meio idiota falar isso, mas quando eu tô doente, porque quando você tá doente, você olha assim pro seu lado e cadê, né? Não tem. Aqui eu moro com a minha irmã. Ela é mais nova, então eu tenho que segurar um pouco a onda para ela também não ficar muito preocupada. Então, quando você segura a onda, né, aí você fica: caramba, mas quem tá aqui por mim? Toda vez que eu
Eu
fico
lembro.
doente, eu choro. Toda vez.
Eu lembro, da primeira. Eu tô há um ano, né? fora, agora na segunda partida, um ano que eu tô morando no interior aqui de São Paulo. E a primeira vez que eu adoeci sério, porque eu não sou de ficar muito doente, assim. Eu tenho a vida muito, muito ativa, então eu não fico doente com facilidade. Mas teve uma vez, há uns meses atrás, que eu fiquei doente de precisar ir ao hospital. E
Nossa.
daí, porque era uma febre muito alta. Então, assim, eu tava no trabalho, tive que pegar uma carona até a UPA. Na UPA, fiquei lá sozinho, morrendo de frio, com febre de 40 graus. Fui atendido, voltei para casa caminhando, porque, afinal, São Pedro tudo é perto, mas voltei para casa caminhando. Quando eu entrei, eu lembro que eu entrei na minha casa, que eu fechei a porta, não tinha nem meus gatos ainda. A solidão
É.
parecia que estava sentada na sala me esperando, porque é isso, assim, quando você está doente, acho que é o momento que você se vê mais vulnerável. E eu tive que tomar os remédios, me deitar e peguei ainda um dia de atestado. E foram 2 dias de solidão jogado na minha cama em posição fetal, fazendo drama,
É. Você fica
porque não tinha ninguém por
pensando
mim.
muito assim, né? Ah, se eu estivesse em casa. Se eu estivesse em casa, minha mãe ia estar aqui comigo na UPA. Ela ia me deixar em casa. É, se a gente não morasse no mesmo lugar, talvez eu fosse para casa dela. Mas assim, de qualquer forma, a gente ia ter uma pessoa ali cuidando da gente. E nessas horas você se vê muito assim, caramba, quem vai falar pro médico o que eu tô sentindo? Ninguém. Ninguém vai falar. Se você não falar as coisas certas, ele não vai, né, receitar a coisa certa. Então, você vira 100% responsável por você e pelo seu corpo, assim. Se eu ficar doente, eu vou ter que tomar a decisão de ter que ir no hospital. Se eu não quiser ir ficar doente em casa, eu sou responsável por isso. Não foi que ninguém quis me levar. Não, eu não quis ir. Eu não quis ir me cuidar. Então, acho que o peso da responsabilidade, junta com a tristeza, a saudade, a fragilidade, vira tudo um bolo só. E aí não tem como. Quem não chora, eu não sei como é que faz, mas eu choro muito.
Você falou uma coisa e eu queria te perguntar: quando é que foi que caiu a ficha que, tipo assim, nesse processo que você realmente era adulta? Porque eu vou compartilhar quando foi a minha vez. Logo que eu me mudei aqui, como eu conhecia pouquíssimas pessoas, não tinha ainda uma vida estruturada, eu ia muito, eu até te falava isso, eu ia muito para São Paulo, né, nos finais de semana e tal. E eu lembro que teve uma vez que eu entrei no ônibus, aí tava na estrada, porque para os ouvintes que não sabem, São Pedro é um pouco distante de São Paulo, dá 2 horas e meia, 3 horas de ônibus. E daí eu lembro que eu estava no ônibus, foi quando caiu a minha ficha que eu me dei conta que eu decidi ir para São Paulo em cima da hora e eu não tinha avisado a ninguém. Aí eu falei, gente, se aconteceu uma tragédia aqui, ninguém vai saber que eu saí da cidade, que eu morri. Como é que vão avisar para alguém que eu morri? Aí foi, sabe assim, uma epifania. 5 minutos, 5 segundos depois eu falei, cara, acho que isso é ser adulto. É quando você toma as decisões da sua vida, que vão ter coisas, obviamente, que você tem que avisar por uma questão de segurança, mas a maioria das coisas do seu dia a dia, você não avisa
Você não pede
ninguém
permissão para
mais.
ninguém.
Você. É isso. Eu acho que a minha ficha. Detalhe, né? 29 anos, 30 anos, a minha ficha caiu de que eu era adulto.
Canguru.
Teve um. Né? Exatamente. Teve um momento assim para você, ou.
Eu acho que esse é meu quarto endereço aqui em São Paulo. Tô morando na Liberdade, ainda é bem próximo do Glicério, mas eu acho que quando eu mudei para esse apartamento aqui, foi esse momento assim de eu sou adulta. E o engraçado é que nem foi o meu primeiro aluguel assim sozinha, né? Que eu já morei em República, morei na casa de outra pessoa, mas no Glicério eu já peguei um apartamento próprio. E ainda assim, foi só nesse segundo apartamento que eu acho que a ficha caiu. E foi muito, eu acredito que por conta da papelada, sabe? Aquela loucura de cartório. Foi bem engraçado isso, porque é outra dimensão, assim. No meu outro apartamento, eu aluguei tudo pela internet, então não tive que lidar com nada. Era mais ou menos tipo, mãe, olha. E a minha mãe ainda foi meio que a fiadora, assim, desse lugar. E era meio que, mãe, assina lá, mas tudo virtual. E aí deu tudo certo, beleza. Nesse aqui, não. Era imobiliária, é aquele sistema arcaico de vai no cartório, assina, autentica. Vai na imobiliária, outra pessoa tem que assinar, a outra pessoa tem que assinar. E aí é complicado. A minha mãe também entrou como fiadora aqui. A papelada foi pro Acre, voltou. E tudo isso assim, e eu no meio da loucura toda, quando eu recebi a chave, eu tenho até a foto desse dia. Eu tô segurando a chave assim, super feliz. Eu falei, caramba, agora é sério. Agora é sério, agora eu tenho um apartamento no meu nome. E foi muito difícil conseguir, porque essa burocracia, tem horas que você acha que não vai dar certo, e aí a gente conseguiu, deu certo. E quando eu entrei aqui, eu falei, caramba, é isso. Era vazio. completamente vazio o apartamento. É, eu trouxe pouca coisa, acabou que a gente comprou coisa no mesmo dia para chegar. E no outro era meio mobiliado, então a gente chegou lá, já parecia uma casa. Aqui não, era um grande vazio e foi sendo preenchido lentamente, ainda está sendo. Mas eu acho que foi o dia que eu peguei essa chave que eu falei: agora é sério, agora eu preciso. É, o aluguel aumentou, foi muito difícil conseguir isso aqui, eu preciso manter esse negócio funcionando.
Quando eu assinei o. Que eu também não sabia, né, gente? Eu sou um adulto fake demais. Porque quando também eu tive que ver o negócio do apartamento que eu tô morando, gente, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que tinha que fazer, onde é que tinha que. O que que eu tinha que olhar no contrato para não ser enganado, sabe? Porque a gente sempre vê que vai ser enganado no contrato.
Letras miúdas.
Parece até que. É, parece até que eu tô passando, que eu tenho muito bem para estar tá passando para alguém se eu assinar errado.
Você vai dar seus
Mas assim,
gatos.
foi muito rolê. É, tipo isso, eu tô dando meus gastos de herança. E daí também, quando eu assinei, foi um momento muito marcante, assim. E tirando isso, até hoje, por exemplo, que eu não sei nem fazer imposto de renda, né? Então é um adulto muito fake.
Não, mas tem coisas que você vai aprendendo na marra mesmo, na porrada, porque assim, a vida de adulto é o quê? É trabalhar, trabalhar, trabalhar. Morando aqui em São Paulo, você entra num ritmo frenético. É, então, para você manter o nível, o estilo de vida que você quer, você trabalha muito. E aí as coisas vão passando, assim. Eu lembro que faz 2 anos que eu tô aqui nesse apartamento. É, no primeiro ano, na virada do primeiro. Não, fazer três. Não sei, tô meio perdida aqui. Mas na virada de ano do contrato, eu lembro que chegou uma cobrança num valor bem alto. E eu fiquei, mas gente, o que que é isso aqui? E eu já sou muito tretada com a
IPTU.
minha imobiliária, assim, porque eles são muito devagar. Isso é uma dica para jovens adultos, que é escolha bem a imobiliária, porque você vai lidar muito tempo com ela. Então, se parecer suspeito já durante a negociação, tem que tomar cuidado, porque depois não vai ter muito o que fazer depois que o contrato está assinado, né? Mas enfim, chegou uma
É isso
cobrança
mesmo.
para mim muito alta. Eu já cheguei lá, gente, o que é isso aqui? Ah, esse é a renovação do seguro-fiança. Aí eu fiquei, oi?
Verdade.
Aí eu fiquei, como assim? Ah, não, vai renovar o contrato, vai renovar pro próximo ano. E aí é mais um aluguel, mais um aluguel. Aí eu fiquei, mais um não. São mais dois
Meu
ou três
mundo
aluguéis.
caiu. É péssimo, seguro-fiança é péssimo. Eu entendo super. Eu lembro a primeira vez que o primeiro, quando eu fui assinar o contrato aqui, que tinha esse negócio de seguro-fiança, que são tipo três aluguéis, sei lá, dois aluguéis, parcelado no somado ao aluguel normal. Meu Deus, vontade de chorar.
E eu decidi que eu não quero mais isso, porque mesmo que você parcele, eu parcelei em 4 vezes, por exemplo. É, assim, é um terço do ano que você vai pagar quase o dobro do aluguel para ano que vem acontecer tudo de novo. Então, a
Exatamente.
não ser que você tenha uma renda muito boa, é muito pesado. E hoje em dia eu já tenho outras opções de forma de pagamento, né? De desenrolar isso de uma maneira que não fique tão pesado assim. E eu tô optando por não fazer mais isso, porque é um dinheiro que eu não vou ver mais. Não
É
é que nem o
difícil.
calção que, sair daqui, vou receber isso. Não, não vai acontecer.
Enfim, é um absurdo. Você que está pensando em alugar apartamento, por favor, preste atenção nessas formas, porque realmente isso dá uma dor de cabeça desgraçada depois.
Muito. E a frustração, né, de descobrir depois.
Exato. No ano seguinte, né? Que renova. Porque é sempre isso, é que a gente só
Olha.
descobre que renova no, quando tá perto de acabar o contrato, pelo menos, né?
É, aí lá vem a cobrança de novo.
Enfim, mas assim, para não deixar aqui com um tom de tragédia, né? Eu queria que você falasse um pouco assim dos aprendizados, né? São 4 anos de perrengue, mas daí assim, vale a pena? O que que de aprendizado você tem assim na bagagem hoje?
Eu acho que morando sozinho você começa a ter um controle financeiro um pouco maior e você tem que saber pelo menos um mínimo para não faltar as suas necessidades básicas, sabe? Então, você sabe que todo mês vai ter o aluguel ali, que você vai precisar comer, que tem energia, que tem a internet. E se você não pagar, quem vai sofrer é você, não vai ser o seu pai, sua mãe. É você e você mesmo quem mora com você. Então, você começa a perceber isso. Ter uma conscientização maior de que você gasta mais com brusinha, comendo fora, talvez não seja tão bom assim para as contas no final do mês. Acho que, fora a liberdade, né? Aquela coisa de receber pessoas na sua casa, De repente, vou comprar uma garrafa de vinho aqui no caminho e vou tomar em casa. E pronto, acabou. Não preciso pedir para ninguém. Eu não preciso avisar que horas eu vou voltar. Eu posso transformar a minha casa do jeito que eu quiser. Eu posso pintar a parede do jeito que eu quiser. Ela vai ser um reflexo da minha vivência, da minha personalidade. E depende só de mim. A minha casa vai ser mais ou menos confortável se eu quiser. Se eu priorizar a decoração da minha casa, ela vai ser super bem decorada. Se não, se for uma coisa que para mim não importa, se eu gostar mais de viver na rua, eu acho que essa possibilidade do espaço muda um pouco as coisas na nossa cabeça. Porque você vai crescendo, você vai melhorando profissionalmente, aí você vai buscando um espaço maior. Ou você tá de saco cheio por uma casa ser muito grande e você quer se sentir mais acolhido, você vai para um espaço menor, você pega, adota um cachorro, adota um gato, para não se sentir tão sozinho. Tudo cabe a você, todas as decisões são suas. Isso é um senso de responsabilidade que eu acho que muda uma chavinha na nossa cabeça, assim. Eu sempre converso com algumas amigas que passam por esse processo de estar em casa ainda, de ter a minha idade, um pouco mais velhas ou mais novas, e terem aquelas questões com familiares, brigas e cobrança. E eu sempre falo que tem uma hora que você precisa sair, sabe? Não é que você precisa, né? Ou tem uma hora. Mas que é importante você perceber se existe esse momento na sua vida. Se talvez você se distanciar do ninho, assim, não vai fazer você crescer. E acaba que a gente chega à conclusão que é muito positivo. Porque muitas convivências não precisam ser convivências, sabe? Às vezes você pode amar os seus pais de longe, tá tudo bem. E vai ser melhor para todo mundo, porque você vai estar no seu espaço. E às vezes o que você precisa é isso, é de um espaço que seja a sua ordem, a sua casa, do seu jeito, assim como eles também precisam. Porque um dia eles foram sozinhos ou não, né? Que antigamente os nossos pais casavam e tinham filhos, ou tinham filhos e casavam. Mas hoje em dia a gente não faz mais isso, e eles também não tiveram um espaço só deles, ou um tempo só para eles, para se descobrirem pessoas também. Quem são os nossos pais se eles não são pais? Eles são casados, são duas pessoas. Então, todo mundo aprende alguma coisa com isso. Você aprende quando você sai, eles aprendem quando você sai também, quando só ficam eles. O espaço e a forma como a gente administra isso muda tudo dentro da nossa cabeça. A responsabilidade, ela literalmente cai nos nossos ombros, assim, e você tem que segurar a onda, porque senão você vai ter que voltar, ou você vai ter que dar outro jeito, assim. Mas uma vez que você experimenta essa liberdade, é meio difícil.
Eu lembro que quando eu voltei para casa dos meus pais, foi muito como você falou, assim, eu não conseguia mais me ver dentro daquele sistema de regras que eles têm, porque é a casa deles, é a forma, o horário de acordar, o horário de dormir, o horário de ligar uma música, o horário de ligar a televisão, o volume da televisão. Às vezes você está lendo um livro e eu tava lendo o livro e a minha mãe tava com a televisão alta e eu achava alta, tava me incomodando, mas é a casa dela, o que é que eu podia fazer?
Os incomodados que se mudem, né?
Exatamente. E assim, em relação ao aprendizado, é muito, muito crescimento, assim. Você ter realmente que lidar com as suas finanças, com essa preocupação, até a preocupação de tipo, putz, receber a conta de luz e olhar e dizer, caramba, o que que eu fiz esse mês, cara?
Que ficou tanto ligado assim?
Exatamente, até essas complexas matemáticas do financeiro do cotidiano, tudo isso é crescimento absurdo, porque é como você falou, eu sei, eu já fiz muita bobagem, né? Esse período
Ah,
de um
todo
ano
mundo faz.
é um período de aprendizado, é tipo olhar todo mês e querer comprar um sapato porque o sapato está legal, e de repente eu fiz isso uns 2, 3 meses seguidos, talvez, pode ser que eu tenha feito, prejudicou o orçamento, talvez. Mas assim, são aprendizados que você tem que ter na vida. E eu acho que é meio que a ordem natural também, né, cara? Crescer e sair de casa.
Sim. E você falou dos erros, não tem outro jeito de aprender, sabe? Teve muitas vezes que aconteceu isso, assim, eu exagerei em tal coisa, não vou dizer que não acontece ainda, mas eu exagerei comendo fora, eu exagerei comprando alguma coisa que era desnecessário, e no final do mês você está contando moeda. Aí você tem que parar e pensar, né? Ah, será que eu preciso mesmo passar por isso? Todo mês eu tô me obrigando a fazer e passar por essa humilhação de novo. E chega uma hora que você tem que ter o controle. Assim, tirando as bobagens, de fato você tem que manter pelo menos as contas básicas de casa ali. Senão, não tem como você sobreviver. Você precisa do seu teto, da sua comida, da sua luz, da sua internet, até para trabalhar. Então, isso tem que estar garantido. Como que você vai pagar a cerveja, a brusinha, a viagem? Aí são outras coisas que você vai ter que correr atrás e se policiar. Mas você tem que aprender a ter o básico sempre, porque senão você vai viver apagando incêndio e morar e sair de casa vai virar um pesadelo. Não vai ser mais um
É isso
sonho, uma
mesmo.
coisa legal. É muita responsabilidade, é maravilhoso. Não me imagino voltando, trabalho todo dia para isso. Mas tem que ter muita cabeça no lugar e saber que uma hora ou outra você vai se vislumbrar com a cidade, com as coisas, com coisas para comprar, para comer, lugares para ir. Mas que, assim, você tem uma casa e agora ela é sua, com todos os prós e contras, e você tem que lidar com isso.
Maravilha. Agora a gente se encaminhando para o final já desse episódio. Que dicas? Acho que já está meio que no tom da conversa, mas assim, tem alguma outra dica que você possa dar para alguém? Inclusive, a gente tem amigo em comum que está aí nesse processo de mudanças, de vai e volta. Tudo bem que nós estamos, episódio gravado em 23 de março, estamos com o Brasil e o mundo parado, não dá para a gente sonhar muito nesse momento, tem que parar tudo mesmo. Mas a gente tem amigo em comum que está nesse processo de vai, de não vai, de vem, de para onde vai. Que dica mais você tem para essas pessoas que estão aí na fase dos 30 ou chegando nos 30, que estão aí pensando se é a hora de sair de casa?
Eu acredito que quando você se sente um turista dentro da própria casa ou da própria cidade, já está na hora de você ir embora. Quando você sente que você não se encaixa, o sentimento, aquela primeira faísquinha já é o suficiente para você começar a buscar outro lugar. E assim, e acreditar no que você está sentindo, sabe? Não é, ah, não, depois eu vou fazer. Não, eu posso começar a movimentar a minha vida. Ninguém precisa sair correndo da casa dos pais, eu não acho que é esse o caminho. Fazer tudo com calma, da maneira mais confortável possível, assim, sabendo que pode vir perrengue, mas a gente faz o possível para que não aconteça. De faltar nada, de faltar comida, essas coisas. E uma vez que você consegue sair, dar esse primeiro passo, já buscar, conseguir seu espaço, eu diria que talvez no primeiro momento dá um desespero de ver o lugar vazio. E eu lidei muito tempo com isso, assim, de ser uma agonia constante, de parecer que eu não estava fazendo o suficiente para ter uma casa legal, de não ter os melhores móveis, ou de não ter, às vezes, o básico legal, sabe? O meu fogão, minha geladeira são velhos, assim. Eles já chegaram aqui velhos. E eu ficava me cobrando muito sobre isso, até que meu pai veio aqui ano passado, e a gente estava andando junto, e eu falei, pai, eu não lembro direito, mas demorou muito para vocês terem as coisas de vocês, assim. Ele falou, filha, eu acho que você realmente não lembra, mas a gente só foi ter as coisas depois que a sua irmã nasceu. E a gente tem 13 anos de diferença. Então, assim, os meus pais já eram bem mais velhos. Eu já era adolescente quando a minha irmã nasceu. Então, demorou muito tempo pra gente ter as nossas coisas. E ter o básico, assim. Não tô falando de, ai, uma decoração. Não, tô falando de sofá, de estante, de quarto pra mim e pra ela. Então, se você vê sua casa vazia, não se desespera. Porque as coisas vão melhorando e com o tempo você vai conseguindo comprar. E é devagarzinho. Um sofá é muito caro. Eu demorei muitos meses para conseguir um sofá, porque eu paguei à vista. E a minha estante eu achei na rua. Uma mesa eu comprei de segunda mão. Toda a minha cozinha praticamente é de segunda mão. Então, de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo colocar tudo. E depois que você tiver tudo, você vai querer mudar tudo de novo. Vai querer coisas novas, coisas melhores. E assim vai acontecendo. Mas se bater o desespero, não se preocupa. Ninguém consegue nada do dia para a noite. Com muito esforço e foco, você vai conseguir. Vai dar tudo certo. A sua plantinha vai chegar, a sua mesa vai chegar, o seu quadro vai chegar. E não se preocupa se estiver vazio. Aproveita enquanto estiver vazio, porque daqui a pouco vai estar cheio de coisa e você vai sentir falta disso.
Ai, que maravilha! Nana, com a dica de filme, de série, de livro, de banda, o que, que você está ouvindo, vendo, que você pode compartilhar aqui com os nossos ouvintes?
Olha, eu... Ai, de música é meio complicado, porque eu escuto muita coisa, é difícil de indicar. E filme, eu fico sempre nos repetidos. Mas eu posso dar uma dica que tem um pouco a ver com esse momento de agora?
Com certeza.
Dessa coisa de coronavírus. Eu tava trabalhando e eu fico sempre ouvindo alguma coisa ou vendo em segundo plano algum vídeo do YouTube. E eu acho que nesse momento, com tanta notícia e tanta coisa negativa ao nosso redor, da gente não se sentir culpado por estar vendo besteira, sabe? Da gente ficar ok com isso, de ver a sua série boba, de repente ler um livro que não tem nada a ver, ou voltar mesmo pro seu comfort movie, eu acho que tá ótimo, tá tudo bem. A gente precisa agora mesmo manter a cabeça no lugar e se distrair. Então, se você vê seus vídeos de maquiagem, que nem eu fico gastando horas no meu dia vendo isso, tá tudo certo. Se você fica nas mesmas músicas, nas mesmas coisas, tá ótimo. O importante é você estar fazendo alguma coisa para se sentir bem nesse momento que é um pouco desesperador e que a gente precisa ser positivo e lembrar que tem coisas legais na vida para a gente assistir, que isso vai passar e a gente vai sair de casa.
Maravilha! E Nana, como que as pessoas podem te encontrar nas redes? Esse é o momento de você compartilhar o seu arroba.
Então, eu sou a Nana em todos os lugares, é arroba nanapocket no Twitter, no Instagram, Facebook já morreu, mas no LinkedIn eu sou Amanda Borges, pode me procurar por lá também, mas eu uso mais o Twitter e o Instagram.
Maravilha, Nana, muito obrigado de verdade por gastar esse tempinho aqui comigo gravando à distância. A tecnologia maravilhosa que nos permite fazer isso.
Nossa, é demais, por favor,
Muito
continue.
obrigado.
E aí, galerinha, vocês curtiram? Porque eu amei, sabe, ouvir de novo esse episódio. Que, assim, eu posso ser sincero com vocês, eu relembrei um monte de coisa que na época eu tentei aplicar na minha vida. Por exemplo, prestar mais atenção nas finanças, sabe? Tanto que a gente já falou de finanças aqui, que essa é uma grande questão na vida adulta. Mas eu queria lembrar para vocês, né? Vocês sabem disso, que eu nem vou ficar me prolongando aqui. Eu sou o arroba Caio Fugêncio no Instagram, me segue lá, tá? Porque eu preciso saber o que você tem achado do podcast e também eu preciso que você me sugira pautas, porque eu sempre tô precisando. Siga também o arroba aquele de 30 pod. E ó, semana que vem eu volto com o episódio inédito, tá? Porque essa semana que a gente teve esse probleminha de saúde, mas semana que vem eu volto com o episódio inédito, que já tô do vapor, vou gravar. E é isso, tá? De vez em quando eu gostei dessa coisa de reeditar uns episódios antigos. Então de vez em quando vai vir, tá? Você vai ver aí um episódio que eu acho que tem a ver com a temporada, porque tem que ter coerência, porque eu sou uma pessoa coerente. Tá bom? Mas é isso, tá? Até semana que vem eu volto, tá? Semana que vem eu volto. Beijo, tchau, 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 tchau.